Talvez o estudo estatístico mais famoso do Brasil seja o Censo, pesquisa feita de 10 em 10 anos pelo IBGE. Mas há em nosso país um inquérito que é feito anualmente pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, o Vigitel. Feito em conjunto com a USP e a UFMG, a pesquisa ajuda o poder público no entendimento da situação de saúde da população. O pesquisador Rafael Moreira Claro, do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde Pública da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, explica qual é o objetivo do Vigitel e como a pesquisa surgiu, expandindo seu alcance para todas as capitais estaduais.
O objetivo do Vigitel é monitorar a prevalência de algumas doenças crônicas, assim como os principais fatores de risco e proteção dessas doenças na população, né? Monitorar a prevalência e a distribuição disso. Quando você para pensar em doenças crônicas, a gente está falando daquelas doenças que têm por característica a exposição a fatores de risco comportamentais que são modificáveis, como dieta não saudável, prática de atividade física insuficiente, consumo de bebida alcoólica, tabagismo. Logo, a gente está falando de problemas que podem ser resolvidos por política pública. Essas doenças crônicas são as doenças que mais adoecem e matam as pessoas no Brasil atualmente. Então a gente está falando do quê? De obesidade, de doença cardiovascular, de diabetes, de certos tipos de câncer. E até o início dos anos 2000, o governo não tinha uma forma efetiva de saber como que esses fatores de risco e proteção estavam distribuídos na população para poder criar e acompanhar as políticas. A ideia foi desenvolvida na Universidade de São Paulo, pelo Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas de Nutrição e Saúde. O projeto começou em 2002 e em 2003 a gente fez o primeiro piloto só para o município de São Paulo. Em 2005, o piloto foi expandido para 5 capitais, então foi São Paulo, Belém, Goiânia, Salvador e Florianópolis. E em 2006, o Ministério da Saúde considerou que o sistema estava forte o bastante e decidiu lançar o sistema para as 26 capitais de estado e distrito federal.
O pesquisador explica como funciona o trabalho em conjunto entre a USP, o FMG e Ministério da Saúde e sua função como pesquisador no estudo.
Hoje, a coordenação da execução do inquérito fica a cargo do Ministério da Saúde. E daí o Ministério da Saúde tem um grupo de assessores técnicos conveniados para desenvolvimento de funções específicas. Na UFMG, nós somos responsáveis por fazer o acompanhamento da evolução da coleta de dados e o convênio com a Universidade de São Paulo está mais voltado à questão da análise e da tabulação dos resultados para a confecção do relatório anual do sistema. De toda maneira, isso é um processo meio misturado, porque na prática, tanto a equipe do Dr. Carlos do Nupens na USP participa do acompanhamento da coleta, quanto eu também participo da redação do relatório anual dos dados, que é o principal instrumento de análise. Então, todo ano, o Ministério divulga um relatório, em geral, no começo do primeiro semestre, para sumarizar os principais resultados do sistema e permitir as análises de tendência. E é com base nesses resultados que a gente vê na mídia, né, que o tabagismo diminuiu, que o excesso de peso aumentou, que tem cada vez mais gente comendo fruta e hortaliça, menos gente tomando refrigerante.
Mas como as respostas deste inquérito são obtidas? Como são criadas as perguntas? Quem pode responder? Rafael Claro explica o funcionamento do Vigitel.
O processo começa sempre no ano anterior, com a solicitação dos cadastros telefônicos atualizados para as principais operadoras do país. Então, o Ministério da Saúde entra em contato especialmente com a Oi, a Claro e a Vivo, solicitando os cadastros de linha residencial. E esses cadastros servem para que a gente faça a amostra do sistema. É por meio deles que a gente vai ligar para a casa das pessoas. Também no ano anterior é definido como vai ser o questionário. Então um grupo de especialistas do Ministério da Saúde é chamado para definir quais temas serão incluídos, aqueles temas emergentes. Então fora os temas tradicionais, obesidade, consumo de alimentos, a gente por vezes tem temas emergentes, como por exemplo o dengue, a violência no trânsito. Esse ano o inquérito começou a incluir também questões sobre depressão. As ligações são realizadas por uma empresa de pesquisa de mercado e inteligência concorrencial que está sediada em Belo Horizonte. E essa empresa liga, então, para essa amostra de números que o Ministério determinou a partir do cadastro das operadoras. A gente liga até 6 vezes para cada número, em dias e horários diferentes, para que a gente consiga descobrir se aquela linha de fato é elegível. Ou seja, se é uma linha de uma residência e se mora alguém naquela residência. Uma vez que a gente ligou e alguém atendeu, a gente relaciona todo mundo que mora no domicílio, que tem mais de 18 anos, e seleciona uma pessoa ou a casa, é feito um sorteio aleatório, para escolher uma dessas pessoas para responder o inquérito. O inquérito pode ser respondido tanto ali na lata, né, se a pessoa já estiver lá disponível, ou a gente pode agendar contato posterior e ligar de novo. partir disso, a gente vai fazendo contatos telefônicos até que o inquérito seja efetivamente respondido ou que a pessoa decline participação. Então, se ela precisar responder um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, é possível fazer. Vai se fazendo todos esses acordos, mas sempre por telefone fixo.
O que o poder público pode fazer com os dados obtidos com o Vigitel? O pesquisador cita o exemplo da lei seca, como algo que o governo fez através dos resultados da pesquisa.
São feitos aproximadamente 2 mil entrevistas em cada um dos locais de pesquisa, totalizando mais ou menos 54 mil entrevistas no Brasil. Os dados vão lá para o Ministério da Saúde e o Ministério da Saúde usa isso para alguns fins. O primeiro é para a divisão de recurso entre as regiões do país. Por exemplo, muito do quantitativo de pessoas com hipertensão, diabetes, que o governo precisa saber para poder dividir recurso entre as capitais, são identificados com o dado do Vigitel. E, além disso, o Ministério da Saúde usa o Vigitel para subsidiar propostas de políticas. Na época que foi determinada a lei seca no Brasil, restringindo a questão do consumo de álcool e da direção, o dado que foi utilizado para pautar isso era uma informação do Vigitel. E esse dado foi decisivo para que o Ministério da Saúde tomasse uma decisão. Os acordos que o Ministério da Saúde tem com a OMS para melhorar o consumo alimentar, para controlar a prevalência de algumas doenças crônicas, de obesidade, tem como meta dados coletados pelo Vigitel.
Claro aproveita para comentar sobre um possível descaso visto em políticas públicas nos últimos anos e cita o tabagismo como exemplo dessa indiferença.
Num passado não tão distante, era comum que o Ministério da Saúde tivesse mais programas e políticas, como a história da farmácia popular, das academias. O Vigitel tem servido para mostrar como que políticas que eram realizadas antigamente pararam de ser feitas, eram importantes. Então, se você for olhar o dado do tabagismo ano a ano, você vai ver que o ritmo da diminuição desacelerou muito, justamente quando o governo federal parou, por exemplo, de reajustar a tabela de preço mínimo do cigarro, que era uma política que existia antes. Então, o dado digital permite para a gente ver, olha, como foi importante a política das áreas livres de tabaco, da imposição do preço mínimo, da restrição de publicidade. Foram nos anos onde essas ações foram feitas que a gente teve as maiores reduções. Enquanto que a partir de 2015, quando o controle da tabela parou de ocorrer, por exemplo, a gente vê que dali para frente a queda começou a ir se arrastando em pouca intensidade.
Nós ouvimos o pesquisador Rafael Moreira Claro, do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde Pública da Faculdade de Saúde Pública da USP, que comentou como o Vigitel surgiu, seu objetivo, o que o poder público pode fazer com os resultados e o descaso em políticas públicas visto ultimamente no Brasil. Anderson Lima, para a Rádio USP.